Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Quando o irmão perguntava se alguém iria traduzir, eu acho que não era só piada. Eu vinha no caminho e a certa altura passamos por um restaurante, uma churrasqueira, que dizia que as bebidas estavam inclusas. Eu teria escrito as bebidas estavam incluídas. Mas aí deu para perceber, e vai acontecer durante o sermão, durante a pregação, que eu vou usar expressões, eu vou usar vocabulário, que provavelmente o irmão, a irmã, o amigo vai ter que se virar para a pessoa da esquerda ou da direita e perguntar o que é que ela entendeu. Nós quase que falamos a mesma língua. Nós dizemos casa de banho, vocês dizem banheiro. E aí vai, e tem outras coisas e algumas que nem convém falar aqui do púlpito. Mas vamos tentar que, pela graça de Deus, consigamos chegar lá. O meu tempo é muito, muito precioso. Se a minha esposa e as minhas filhas estiverem a assistir a transmissão, e até irmãos da igreja que eu sei que estão a assistir, eles estão a orar e vão pensar: o pastor Paulo Pedro vai ter dificuldades porque ele cá connosco em Portugal vai e fala e fala, e ali ele vai ter que cumprir horários para parecer bem. Então o tempo é bem precioso. Não vou tomar muito mais tempo a falar de mim ou de nós, se não transmitir saudações de irmãos da Ação Bíblica lá em Portugal. E particularmente o pastor Luís Calisto, que pastoreou a Igreja de Faro durante muitos anos, ainda faz parte da equipa pastoral da Igreja de Faro, mas ele agora está apoiando o trabalho de plantação de igreja em Portimão, e está em Bordeira também. Ele mandou saudações particularmente, e há irmãos que estão a assistir neste momento a transmissão, irmãos da Ação Bíblica lá em Lisboa. É muito bom caminharmos juntos, servindo ao mesmo Deus. Tenho a graça de visitar diferentes igrejas, mas quando estamos com a nossa família, com a mesma raiz histórica, é outra coisa, é diferente. E tão bom, Patrick, cantar "Ele Habita em Mim". Tinha anos vários que eu não cantava o cântico. Muito, muito obrigado. Quero conduzir-vos à leitura do texto da Bíblia com uma pergunta. E se uma pessoa que é especial para ti, que é importante para ti, que te é querida, te dissesse: eu só te amo porque sou obrigado? Obrigaram-me a amar-te. Se eu tivesse escolha, se eu tivesse alternativa, não sei. Mas como sou obrigado, eu amo-te muito. Fica com este pensamento na tua mente. Filemon capítulo 1. Ou capítulo. Filemon. Não tem capítulos. Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e à irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa, referindo-se a Filemon: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Ele diz que se lembra de Filemon nas suas orações, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar. em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes, te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, significando eu estou a enviar o meu próprio coração quando te envio de volta. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, Filemon, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Especialmente de ti e, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que aquilo que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Eu vou pedir, por favor, que ali da regi projetem o PowerPoint, que tem o resumo daquilo que eu pretendo comunicar esta manhã, aquilo que é o ensinamento, aquilo que cada um dos irmãos, das irmãs, aquilo até que cada um dos amigos visitantes deve guardar para si da exposição bíblica esta manhã. Podemos ter então a projeção, por favor, que é mais fácil as pessoas reterem a informação se estiver projetado. Numa versão curta, numa versão mais resumida, porventura mais memorável, a nova vida em Cristo Jesus permite-nos acolher os irmãos à luz do Evangelho transformador. Há algo que é, permitam-me dizer assim, a força mais poderosa que jamais existiu na história da existência. O Evangelho transformador. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo que transforma pessoas. E essa força que é o Evangelho transformador gera nova vida em Cristo. Gera nova vida em Cristo. E na nova vida em Cristo torna-se possível aqueles que nasceram de novo acolherem os seus irmãos. Os seus irmãos mais antigos, os seus irmãos mais recentes. A nova vida em Cristo permite-nos acolher os irmãos à luz do Evangelho transformador. Expandindo um pouco mais, detalhando um pouco mais. Não é tão memorável assim, mas vai ficar acessível aos irmãos pelos canais de comunicação da Igreja. Então vão poder revisitar esta ideia mais completa que eu vou passar a ler. E quem sabe até, não sei qual é a prática nos pequenos grupos, nos PGs, quem sabe até refletir sobre isso. Se não é a prática da Igreja, quem sabe lá em família, como casal, como irmãos de sangue, pai e filho, pai e filha, conversarem sobre aquilo que estivemos a falar. Vamos à ideia de uma maneira mais expandida, mais completa, porque a minha esperança é que com isto nós possamos então caminhar na passagem e ver como isto que eu estou a comunicar resulta da compreensão da passagem. Não é ideia minha, não é invenção minha, a articulação, a formulação é minha, mas a ideia está no texto. Uma paragem. Estou a falar depressa demais? Vai bem? Dá para entender o português? Podemos voltar à projeção, se faz favor? Então, como seguimento da nossa vida em Cristo, podendo ordenar, Deus opta por nos pedir que... Seguindo. Por amor a Cristo, acolhamos como irmãos aqueles de quem outrora estávamos separados por diferenças, por divergências e, acima de tudo, estávamos separados pela inexistência de vida em Cristo. Deus pede-nos que acolhamos essas pessoas como irmãos. E aí você vai dizer, o irmão, a irmã vai dizer, mas espera aí, ele é diferente de mim. Espera aí. Nós temos divergências, não só diferenças. Não, a partir do momento que essa pessoa deixou de estar numa condição em que antes não tinha nova vida em Cristo e passou a ter. E o que é extraordinário na carta de Paulo a Filémon é esta nuance que Deus pede quando podia ordenar. Sim, porque o amor, para ser efetivamente amor, tem que ter escolha. É uma ideia, e já vou continuar na leitura, é uma ideia que incomoda muita gente que não entende. Por que que Deus criou e colocou no jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Se Deus sabia o que ia acontecer. Porque não há verdadeiro amor se quem ama não tem opção. Discordam? Não há verdadeiro amor se eu amo-te muito porque sou obrigado. Tenho uma pistola apontada à minha cabeça. Podendo ordenar, Deus opta por nos pedir que, por amor a Cristo, acolhamos como irmãos, estou a voltar à frase, que pode ser projetada, aqueles de quem outrora estávamos separados por diferenças, por divergências, que é uma coisa, como nós sabemos, mais profunda e que traz mais consequências do que diferenças, e acima de tudo estávamos separados pela inexistência da vida em Cristo. E pede que tratemos daquilo em que fomos lesados, daquilo em que fomos prejudicados, daquilo em que nos causaram mal, tratemos disso e cuidemos uns dos outros à luz do Evangelho transformador. E estas frases vão andar connosco, porque isto é o resumo do ensino. Deixem-me só, muito resumidamente, fazer uma referência a um filme e contar duas situações da minha vida. Existe um filme que é baseado na história verídica de um homem que, tendo sido atleta olímpico, serviu numa das grandes guerras, foi na segunda, no caso, foi capturado, foi detido, e ele esteve encarcerado durante muito tempo sob a direção de um guarda prisional japonês, que o tratou de uma maneira que lá em Portugal diríamos fez-lhe passar as passas do Algarve. Tratou-lhe mal, muito mal. Vem o fim da guerra, esse homem volta para a sua terra, lá ele vive as consequências do stress pós-traumático. Chega a ter uma esposa e vive um grande percurso de luta e chega a conhecer Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E a partir daí a sua luta passa a ser como é que ele iria se relacionar com o seu ex-carcereiro. E para fazer curta a história, por causa de Jesus Cristo, aquele prisioneiro perdoou o seu carcereiro. duas situações ligadas a mim. Guarda esta história. Terá a nova vida em Cristo. Terá o Evangelho transformador. A capacidade de te levar a aceitar como teu irmão, tua irmã, alguém que Deus converteu, alguém que nasceu de novo e que Deus recoloca no teu caminho. Sabendo tu que não apenas tinhas diferenças dessa pessoa, mas tu tinhas divergências dessa pessoa. E essa pessoa até te fez mal. Será que o Evangelho do nosso bendito Senhor Jesus Cristo tem a capacidade de te levar a acolher essa pessoa, a receber essa pessoa? Esta história eu tenho que contar com muito cuidado, porque isto está aí para a net e não quero expor ninguém. A certa altura a conversa vai para eu me dar conta que aquela jovem estava a planear ir para uma manifestação contra os imigrantes. E quando a ficha me caiu, devo confessar, uma parte da minha velha natureza veio ao de cima e eu resolvi, em bom brasileiro, cutucar a jovem. Então tu vais a uma manifestação contra os imigrantes? Deixa-me dar aqui uns detalhes. A jovem é uma jovem, vou falar português polido, caucasiana, branca, de raça branca. E sou eu que estou a falar com ela. Apanharam? Eu perguntei, então tu vais a uma manifestação contra os imigrantes? Eu fiz referência ao facto de que eu não nasci em Portugal, embora eu goste de cutucar os portugueses e dizer que quando eu nasci em Angola, os portugueses gostavam de dizer que Angola era deles. Portanto, em bom rigor, eu nasci em Portugal. E sabes que eu vim para Portugal fugido da guerra, o que significa que eu sou imigrante? Ela disse, não, Paulo Pedro, tu já estás cá há muito tempo. Eu disse, olha que não, se eu conheço estas políticas, lembram-se da Alemanha nazi? Houve muitos judeus alemães que pensaram que aquilo não ia bater à porta deles. Porque eram alemães, estavam na Alemanha há muito tempo, mas infelizmente não funciona assim. Eu disse, tens a noção que essa manifestação é contra mim? E nesse contexto dessa conversa, reparem bem, além de Moamem, eu próprio, negro, preto, eu estou a falar de mim, para o que vai para a internet também, estou a falar de mim. Portanto, eu posso usar estas palavras, não estou a usar contra ninguém, não quero ser preso aqui no Brasil, estou a falar de mim. Além de mim, estava uma outra jovem de etnia cigana e estava um jovem peruano. E se eu vos disser que esta conversa está a acontecer no contexto de uma atividade cristã? Outra história da minha vida. 29 anos depois de ter saído de Angola por causa da guerra, voltei pela primeira vez a Angola. Tive a ocasião de ir a uma das cidades onde nós vivemos. A agenda que nós tínhamos não correu como previsto. E ficou um tempo livre. E eu pedi ao motorista que estava a andar comigo, deixa-me conduzir, eu quero ver se ainda descubro o caminho para uma das casas onde nós vivemos. 29 anos depois. Eu saí de Angola com 13 anos de idade. Façam as contas. E dessa cidade eu saí com 8 anos. Portanto, aos 29 anos de idade, somem mais 3. Não, mais 5. À primeira encontrei a casa, a nossa casa. E depois pensei comigo mesmo, deixa ver se eu descubro uma casa onde eu ia regularmente. Estamos a falar de 31 anos depois. À primeira encontrei a casa. À noite, de carro. Quando estacionamos em frente à casa, caiu sobre mim uma contrição tal que o motorista ao lado de mim perguntou, pastor, o que é que se passa consigo? Eu fiz um sinal e disse, agora não. Eu estava estacionado em frente ao portão do casal que por uma denúncia falsa levou à prisão da minha mãe. E 29 anos depois, eu dei-me conta que eu nunca tinha perdoado aquele casal. Nunca. E eu precisei naquela hora, naquele quebrantamento, fechar os olhos, pedir perdão a Deus e perdoar aquele casal. Agora a pergunta é, esse casal já morreu. E se eles fossem vivos? E se fossem alcançados pelo Senhor Jesus Cristo? E chegassem à frente de mim. Teria eu em mim mesmo a capacidade de os acolher e os receber como irmãos? Eu quero vos dizer, e falo de mim, eu creio que não. Mas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aquilo que não é possível a mim e a si, torna-se possível. Vamos só voltar à ideia, podemos voltar à projeção, se faz favor, na regi. Porque com isto arrumado em nós, vai ser bem mais fácil passarmos pelo texto. Vejam comigo. Podemos projetar? Como seguimento da nossa nova vida em Cristo. O início da sua nova vida em Cristo é isso mesmo, é um início. E Deus quer outras coisas. Deus quer mais coisas. Podendo ordenar, Deus pede. Que ideia brilhante. O Criador dos céus e da terra, o sustentador de todas as coisas, o Eterno, faz-lhe um pedido. Queira, deseje, anseie. E naquilo que não conseguir, que o seu querer, o seu desejo, o seu anseio se transforme em oração. Deus, ajuda-me nisso que eu quero, mas que em mim mesmo não consigo. Podendo ordenar, Deus opta por nos pedir que, por amor a Cristo, acolhamos como irmãos aqueles de quem outrora nós estávamos separados. Porque um é negro, a outra é cigana, a outra é lusitana. Diferenças. Mas há também divergências. Eu sou São Paulino, deve ter aqui corintiano e palmeirense. Eu vou orar por vocês, os palmeirenses e os corintianos. E aí já não são só diferenças, começam a ser divergências. Porque eu não sei porquê que os irmãos que são palmeirenses e corintianos não entendem que há só um clube majestoso. É o São Paulo. E aí já são divergências. E eu estou a brincar com esta porque esta é fofinha. E quando vêm as divergências políticas já vai perdendo a graça. É ou não é? Quando vêm as divergências étnicas, perde a graça. Quando vêm as diferenças, as divergências por nacionalidade, já não dá para rir tanto. E o que a palavra está a dizer é que nós devemos acolher aqueles de quem outrora estávamos separados por diferenças, por divergências e, acima de tudo, porque aquela pessoa antes não tinha a Cristo e agora passou a ter. Tornou-se meu irmão, minha irmã. Ainda, e no meu caso eu estou a falar, e se? Ainda que tivesse sido. E reparem o que é. Para uma criança com 6 anos, 7 anos, eu saía todos os dias e às vezes mais do que uma vez por dia, a pé da minha casa e até a casa deles, parava em frente do portão, ficava a olhar, voltava para a minha casa. É por isso que todo aquele tempo depois, eu à primeira encontrei o caminho. Sabem o que é que me movia? Ressentimento. Amargura. Raiva. Ainda que escondida. E o motorista ao lado de mim olhou para mim e perguntou: pastor, o que é que se passa consigo? Eu depois contei-lhe. Antes estávamos separados pela inexistência da nova vida em Cristo. Agora somos irmãos, eu acolho. E Deus pede que tratemos daquilo em que nós fomos lesados. E cuidemos uns dos outros à luz do Evangelho transformador. A minha oração é que nos próximos minutos que nós vamos olhar para o texto, que nasça no seu coração esse desejo: Deus, eu quero. Deus, eu gostaria. Mas Deus, eu não consigo, preciso de Ti. Tem pessoas aqui que foram abusadas fisicamente, emocionalmente, na sua infância ou juventude. Eu, com tremor no coração, eu ouso perguntar: e se essa pessoa se convertesse? Há pessoas que perderam bens, perderam propriedades por causa da ganância, da falcatrua, saiu uma palavra bem portuguesa, da trapaça de alguém. E se essa pessoa se convertesse e entrasse aquela porta? Há pessoas que perderam entes queridos, fruto, por exemplo, de uma condução irresponsável de alguém que tirou a vida ao seu ente querido. E se esse motorista visse o anúncio e fosse ao PG, ao pequeno grupo no qual o irmão está, a irmã está? Acompanha-me, por favor. Paulo, estou no versículo 1. Prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, subentende-se a palavra, escrevem ao amado Filemão. E repara aqui com atenção, Paulo aqui não se apresenta como apóstolo, nem se apresenta como servo de Deus, e ele é as duas coisas, mas ele apresenta-se como prisioneiro do Senhor Jesus. Interessante, eu não posso parar em muitos detalhes, porque, irmão, creiam-me, ficávamos aqui a tarde toda, de quão deliciosa é esta carta, mas não temos a tarde toda, temos que celebrar a ceia do Senhor, temos que ir para casa, temos que preparar o almoço e almoçar. Fica para outra altura. Paulo apresenta-se como prisioneiro do Senhor. Faz a pergunta: porquê? Ele vai fazer um pedido a Filemão. E ele faz questão de dizer: eu estou preso por causa da nova vida em Cristo e por causa do Evangelho transformador. Sabem o que é que ele está a dizer? Eu estou a pagar no meu corpo aquilo que eu creio. Eu estou a sofrer as consequências daquilo que eu creio e que te vou pedir. Tem a expressão 31 de boca aqui? Não? 31 de boca é aquele tiro que faz assim, pum, 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 pum. Não atinge ninguém, não bate a ninguém. É o calibre 31, mas é de boca. E Paulo está a dizer: o que eu te estou a dizer não é pistola calibre 31 de boca. É sério. Porque eu estou preso por causa do que creio e do que eu ensino. O que ele está a dizer a Filemão: Filemão, eu não teria coragem de te pedir uma coisa que eu não estou a viver. E é muito interessante que ele junta Timóteo, que nós sabemos que Paulo escreveu diferentes cartas com Timóteo, por exemplo, aos Tessalonicenses, por exemplo, a 2 Coríntios, aos Filipenses, aos Colossenses, Paulo escreveu com Timóteo. Mas reparem no pormenor, ele designa Timóteo como irmão. Não é inocente estar lá prisioneiro, nem é inocente Paulo tratar Timóteo por irmão. Aliás, a ideia de irmão, se vocês rastrearem com cuidado, aparece no versículo 7. Aliás, aparece no versículo 2 como irmã. Áfia, irmã, aparece no versículo 7, aparece no versículo 16, aparece no versículo 20. Irmão, irmão, irmão. Visto daqui, eu vejo-vos muito bonitos, vejo-vos substancialmente diferentes, pelo menos de fora, e há uma coisa que eu sei, que aqueles que nasceram de novo, porque disseram que sim ao Evangelho, tornaram-se membros da mesma família, onde nós, por muitas que sejam as diferenças, por muitas que sejam as divergências, dá-se até o caso que alguns de nós fizemos mal uns aos outros, há uma coisa que passou a acontecer com o novo nascimento. Somos irmãos em Cristo. Por favor, levanta a mão quem é que teve o privilégio de escolher o seu irmão e a sua irmã de sangue. Família é assim, não é? É muito interessante. Escolhemos o cônjuge e a partir daí tudo o que está antes e tudo o que vem depois, vem. Não temos escolha. O que é que lhe leva a si a pensar, meu irmão, minha irmã, que você tem o direito de escolher a quem é que Deus salva e quem é que Deus não salva? Às vezes, nas minhas lutas... Ui, tenho que me apressar. Ai, meu Deus. Às vezes, nas minhas lutas, eu penso assim, eu gostava de ter uma audiência com a Trindade. Eles estão a faltar um pouco de critério. Estão a salvar aí pessoas a torto e a direito, sem me pedir opinião. Eu gostava de chegar lá e dizer, olha, está aqui uma lista de alguns requisitos, alguns parâmetros que os três deveriam atender antes de salvarem alguém. E aí nós escolhíamos. Só que não. Timóteo é irmão, Áfia é irmã, Filemão é irmão, Onésimo passou a ser irmão. Eles escrevem, Paulo e Timóteo escrevem a Filemão e Paulo tem o cuidado de lhe dizer, tu és amado, Filemão, e tu és nosso colaborador. Muito obrigado, meu irmão. Tu és amado e tu és nosso colaborador. Outra vez, meus irmãos, creiam, não há palha na palavra de Deus. Não há nada que está lá por acaso. Ele vai chamar a Filemão amado. Perguntem-se a vocês, Filemão era amado por quem? Seguramente por Deus. E era amado pelo próprio Paulo. E ele era colaborador. Agora perguntemos, era colaborador em quê? Na expansão do Evangelho. Na comunicação da nova vida em Cristo a outras pessoas. Que ideia extraordinária. Meu irmão, minha irmã, se nós estamos a usufruir do privilégio de sermos colaboradores de Deus na evangelização, no fazer de discípulos, no expandir e crescer do seu reino, quando a Trindade decidir salvar aquela pessoa que é diferente de mim, aquela pessoa de quem eu tenho divergências e aquela pessoa que me fez mal, eu sou chamado a colaborar. A continuar a colaborar. Agora, outra coisa que eu acho curiosa é quando entro no versículo 2, sabendo como nós já sabemos, porque já lemos o assunto, porque é que Paulo não mandou um bilhetinho privado, assim escondidinho, num rolo, entreguem isso discretamente, à sucapa, às escondidas, a Filemão. Vejam o que é que Paulo faz, conforme vemos no versículo 2. Ele escreveu a Filemão, mas espante-se, escreveu também a mesma carta dirigida a uma irmã que é Áfia, a Árquipo, que Paulo considera companheiro nosso de lutas, e a páginas tantas descobrimos que a carta era para toda a igreja que estava na casa de Filemão. Pergunta, o assunto não é privado? Afinal de contas, Filemão era o dono do escravo, que era Onésimo, que vou adiantando já tinha fugido, provavelmente levou alguns pertences que não eram dele, era do seu dono. Paulo, isto é um assunto privado. É entre Filemão e Onésimo. Manda uma mensagem. Estão a ver aquelas mensagens que mandamos no grupo do WhatsApp da igreja? Manda em privado, Paulo. É só entre nós. Nós não sabemos quem era a irmã Áfia, mas pelo nome eu desconfio que era uma irmã que tinha algum destaque na igreja. Mandou também a Árquimo. Eu gosto de caricaturar e tentar teatralizar algumas coisas. Eu estou a imaginar Filemão acabar de ler a carta e quando vê a quem está endereçado, ele tinha que enrolar e levar à casa de quem? Da irmã Áfia, não é? Áfia, Paulo mandou uma carta. Ai, não era só para ti, não, o teu nome está aqui também. A irmã Áfia ia sentar e ia ler, acabando de ler, o que é que a irmã Áfia tinha que fazer? Levar a Árquipo. A Árquipo, Paulo escreveu. Eu tinha ideia que eu ouvi lá de Epáfras e Donésimo, que era só para Filemão. Não, 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 está o teu nome também. Ele lia. E por fim, o que é que a Árquipo tinha que fazer? Para ser lida à igreja. Irmãos, deixem-me comunicar uma coisa, que eu sei que os irmãos sabem. A nova vida em Cristo, o Evangelho, começa por alcançar a sua vida pessoalmente, mas a nova vida em Cristo não é privada. É coletiva. É corpo. É igreja. A sua dor é a dor do outro. A sua alegria é a alegria do outro. O seu pecado causa impacto nos outros. O pecado dos outros causa impacto em si. Esta ideia moderna, que foi acentuada no pós-modernismo, de um individualismo em que cada um sabe de si e porventura Deus sabe de todos, não corresponde ao Evangelho. O Evangelho é pessoal, mas nunca, nunca, nunca é privado, é comunitário. No versículo 3 percebemos que há um desejo de graça e paz, e reparem, que vem da parte do nosso Deus e Pai. E da parte do Senhor Jesus Cristo, que era Senhor de Paulo, de Timóteo, de Áfia, de Árquipo, de Onésimo, de Filémone, de Epáfras e de cada um de nós que está aqui, que já é salvo em Cristo Jesus. Nosso Pai e nosso Senhor. Já agora, Senhor, o que é mesmo? Dono e autoridade. Eu gosto de desdobrar esta ideia na minha cabeça para fazer sentido para mim. Se Jesus é seu Senhor, significa que Ele é seu dono e é a sua autoridade. E aí vai. Paulo vai dizendo a Árquipo, desculpem, a Filemão, eu dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de ti nas minhas orações, estou no versículo 4, agora o 5, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Perante estes dois versículos, há alguma dúvida que Filemão era crente? Nascido de novo? Não. A vida dele dava motivo de gratidão a Paulo. Paulo orava por ele. E quando Paulo dava graças e orava, ele tinha ciência, tinha conhecimento de que havia amor de Filemão por todos os santos e havia uma fé que Filemão tinha no Senhor Jesus Cristo. Agora, uma coisa muito maravilhosa na vida. É tão fácil amar-vos a vocês todos aqui à distância do que amar individualmente alguém com quem eu tenho uma divergência, uma diferença, alguém que me fez mal. Amar no coletivo é tão bom. Assim é o pacote, por atacado, atacadão. Quando chega no indivíduo, é outra coisa. E é muito interessante que Paulo está a dar graças, porque na vida de Filemão via-se evidências do amor que ele estendia a todos os santos. Tanto que havia uma igreja que se congregava na casa dele. Cedia o banheiro, cedia a cozinha, cedia as louças, os tapetes, os empregados, e a igreja lá estava. Ele vai dizer ainda, Paulo, no versículo 6, subentende-se, nas minhas orações, eu vou orando para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para Cristo Jesus. Se me pedissem, pastor, destacaria algum versículo, eu destacaria este. Porque o que vai-se seguir é algo que tem a ver com a oração de Paulo. A comunhão da tua fé. É possível comunhão sozinho? Para que a vivência da tua fé em interação com outros se torne eficiente. Produza resultados, produza fruto. No pleno conhecimento de todo o bem que há em Cristo Jesus. Quando a Trindade decide salvar alguém, que é aquela tal pessoa que tem história má consigo, o que é que Deus está à espera? Que a comunhão da sua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em Cristo Jesus. Manifesta isso na vida daquela pessoa. E aí você vai dizer, Deus, eu não consigo. Amém, estou consigo, meu irmão, minha irmã. Eu também não consigo. Peçamos a Deus a capacidade para. para que quando as pessoas virem as nossas boas obras, vão glorificar a quem? Ao Pai, que está nos céus. Nesse filme que eu estou a citar, não estou a dizer o título porque não tenho a certeza do título que está aqui no Brasil, é ver a expressão do ex-carcereiro japonês absolutamente avassalado pelo facto do seu ex-preso o estar a perdoar. Então, como é que a comunhão da fé de Filemão podia se tornar mais eficiente? Vejam que Paulo está a dizer no versículo 7, irmão, Filemão, tu és meu irmão. Eu tive grande alegria e conforto, porquanto eu cheguei a saber que o coração de todos os santos tem sido reanimado por teu intermédio. Agora vamos a um caso específico, Filemão. É por isso que eu me pergunto, e se aquele casal fosse vivo e entrasse pelas instalações da minha igreja? Irmãos e amigos, eu não tenho dúvidas em dizer, na minha velha natureza, eu não iria conseguir. Para acolhê-los como irmãos, eu teria de depender da ação do Espírito Santo em mim. E aliás, vida cristã é isso. Qual é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Tens dúvidas? É que se achas que vais conseguir por ti mesmo, que tu vives não é cristianismo. É por isso que na minha frase está como seguimento da nossa nova vida em Cristo. Ficaram convencidos que Filemão era alguém que já andava com Cristo? Então temos que acelerar. Porque eu quero voltar cá e não quero que me digam já pregou dois sermões, então. Versículo 8. Pois bem. Ainda que o Paulo sinta plena liberdade em Cristo para te dar uma ordem. Lá em Hebreus vai dizer com clareza que nós, que somos filhos de Deus e que vivemos em igreja, devemos obediência aos nossos guias naquilo que eles nos orientam de acordo com a palavra de Deus. E Paulo é apóstolo. E Paulo está a dizer, Filemão, não faças confusão. Eu podia mandar um bilhete curto com uma ordem, mas não vou fazer. Todavia, sendo quem eu sou, estou no versículo 9, Paulo o Velho. Quando eu falei deste texto numa das minhas visitas, alguns disseram, pois, então é o pastor Paulo Pedro o Velho, e que até é prisioneiro. Prefiro solicitar-te em nome do amor. Meu irmão, minha irmã, Deus está a fazer-nos um pedido em nome do amor. Acolham os que são diferentes, mais ainda se nasceram de novo. Versículo 10. Sim, eu solicito-te algo em favor de Onésimo, meu filho que gerei nas algemas. Eu estou a imaginar o frio na espinha que passou em Filemão quando ele leu o nome Onésimo. Eu quero crer que ele já sabia do regresso de Onésimo, porque quem leva a carta aos Colossenses, que ao cruzarmos os nomes, percebemos que muito provavelmente a igreja que se reunia na casa de Filemão fazia parte do grupo de pequenas casas, pequenos grupos que constituía a igreja de Colossos. Filemão já sabia que Onésimo vinha aí, creio eu. Mas uma coisa é perceber, Paulo está-me a pedir alguma coisa a respeito de Filemão. Deixa-me muito rapidamente dizer que a fuga de um escravo do seu dono, mais ainda roubando, era passível de pena de morte no Império Romano. Têm consciência disso? Então era legítimo a Filemão mandar matar Onésimo. E Filemão está a ler o nome Onésimo na carta. Solicito-me a favor do meu filho que gerei. Como assim teu filho? Versículo 11. Antes, Filemão, Onésimo te foi inútil. Atualmente ele é útil, que é o significado da palavra do nome Onésimo. É útil tanto a ti como a mim. E aí eu já estou a ver Filemão a pensar, Paulo, o que é que tu estás aí a dizer? Aquele que mentiu e que levou a tua mãe à cadeia e que te provocou uma dor de anos, nasceu de novo. Eu ia cair da cadeira. E então Deus mandaste-o para o Brasil para a Ação Bíblica da Saúde. É que eu estou em Lisboa. Não mandei para Lisboa. Paulo, o que é que tu estás a dizer? Versículo 9. Filemão, eu envio-te de volta em pessoa e eu quero que tu entendas que ao enviar Onésimo eu estou a enviar o meu coração. Fica a saber mais, a transformação na vida de Onésimo foi tal, versículo 13, que eu queria conservá-lo comigo mesmo, para ele ocupar o teu lugar de me servir neste encargo que é a luta por causa do Evangelho. Só que há uma luta maior por causa do Evangelho, é a vossa reconciliação. E é vocês viverem como irmãos. É por isso que eu estou a abrir mão dele e estou a mandar. Vejam versículo 14. Se eu vos dissesse que eu iria guardar o versículo 6 como um versículo importante, eu iria guardar também o versículo 14 como um versículo importante. Aliás, tudo é importante. Eu queria guardá-lo, mas eu nada quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas para que a tua bondade venha a ser de livre vontade tua. Paulo continua a sustentar, a fundamentar o seu pedido e diz, eu acredito que ele veio a ser afastado. É muito interessante como Paulo articula aqui as suas convicções sobre a soberania de Deus. Paulo não diz, ele roubou e fugiu. Paulo diz, eu creio que ele foi afastado temporariamente para que tu o recebas, não temporariamente, mas para sempre. Agora, já não mais como escravo, versículo 16, mas muito acima de escravo. Como teu irmão caríssimo, não apenas de ti, como de mim. Quer na carne, quer no Senhor Jesus. Irmãos e amigos, já pensaram que os salvos pela graça vamos viver com eles por toda a eternidade? Já viram o sentido do humor da Trindade? Se salvam alguém de quem tu não gostas? Ou tu pedes uma residência num canto afastado lá dos novos céus e a nova terra? Ou então o teu vizinho pode ser o tal. Deus é tão engraçado, não é? Só que a família cristã não tem a ver comigo. Tem a ver com Deus e aqueles que Deus quer salvar. E eu entro no barco. Jonas, de quem falávamos quando estávamos a apanhar. Jonas queria a graça e a misericórdia de Deus. É muito interessante. Jonas sabia que Deus era um Deus compassivo, longânimo, tardinho em irar-se. Só que ele não queria aquilo para Ninivita. E nós até podemos extrapolar que ele poderia conhecer algumas profecias que já apontavam que aquele povo ia ser instrumento de Deus. Ainda assim, misericórdia de Deus é bom para mim e para os meus, de quem eu gosto. Para os outros é exagero da Trindade. E aí Paulo vai fechando e diz no 17, portanto, irmãos, esta carta pequenina dava para uma semana de estudos no MAP. Se tu me consideras companheiro, se estamos a caminhar na mesma via, recebe-o como se estivesse a receber a mim. Eu creio que o próprio Jesus diz a mim e a ti, recebe aquele quem eu salvei como se estivesse a receber a mim. Paulo vai dizer no versículo 18, se ele te fez algum dano ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Versículo 19, eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Irmãos, isto é o que o cristianismo tem de extraordinário. O pecado tem sempre consequências e não há um único pecado que passe impune. Eu posso não sofrer a punição porque alguém no meu lugar sofreu e foi Jesus Cristo na cruz. Não há um único pecado que passa impune. Eu só não sofro o castigo porque Jesus pagou. E Paulo está a dizer, eu não vou fingir que não há dívidas. Eu pago. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pão e vinho. Nós não temos dívidas para com Deus porque alguém pagou a nossa dívida. Então eu vou dar mesmo uma de credor incompassivo? O Senhor perdoou a minha dívida, eu vou cair em cima do outro e exigir o pagamento da dívida dele? Versículo 20. Irmão, Eu, Paulo, que versículo delicioso. Eu, Paulo, espero que eu receba de ti este benefício no Senhor. Reanima-me o coração. Traz-me alegria. Há alegria nos céus quando acontece o quê? Quando um pecador se arrepende, não é? E esse pecador deve ser acolhido na família. Sentado no banco, no lugar onde o irmão está, está sentado uma pessoa que dá uma de irmão mais velho, que fica zangado quando Deus acolhe de volta o irmão pecador, ou está alguém que entra na festa? Versículos 21 em diante, para acabarmos. Certo da tua obediência, que é curioso, obedeces a pedidos? Que eu saiba, no bom português, não se obedece a um pedido. Pedido eu atendo ou não. Tinha lá o seu quê de ordem. Afinal de contas, amai-vos uns aos outros, não é? É uma ordem. Certo que estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que tu, Filemão, em Cristo Jesus, és pessoa para fazer mais do que aquilo que eu estou a pedir. E já agora, e agradeço aos nossos irmãos Célio e Jaca que me estão a receber por estes dias, já agora, peço-te ao mesmo tempo, prepara aí um cantinho para eu pernoitar, porque eu creio que pelas vossas orações eu vou-vos ser devolvido. E aí vai e fecha assim. Epáfras, que foi quem se crê que começou a igreja lá em Colossos, que também é prisioneiro, manda saudações. Versículo 24, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. Estás a ver a quantidade de gente que está envolvida num assunto que só seria entre Onésio e Filémon. Relacionamentos de amor é ser igreja. Por favor, guarde esta frase. É pessoal, mas não é privado. Eles mandam-te cumprimentos. E depois olha o fim. Delicioso, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso íntimo. Porquê fechar assim? Nós não conseguimos. No nosso esforço, na nossa carne. Eu gosto das pessoas. É por isso que eu gosto de São Paulino. Está comigo. Isso é só uma pequena brincadeira. É por isso que Brazuca gosta de Brazuca. É por isso que Tuga gosta de Tuga. É por isso que Mangolé gosta de Mangolé. Baiano vai gostar de Baiano. Só que o cristianismo não é assim, pois não? Irmão acolhe irmão. Ah, mas ele me feriu. Deus dá-me a graça de fazer com ele o que tu fizeste comigo. Sofrer o dano. Pagar. O que o pecado fez lá desde o início foi separar Adão e Eva. Estão lembrados? Na primeira oportunidade, Adão atirou Eva para baixo do autocarro. Foi a mulher que tu me deste. A culpa é dela. Quem matou Abel? Lameque disse que a vingança dele era 70 vezes 7. O pecado faz isso, estraga relacionamentos. O que é que a obra de Jesus Cristo faz? Transforma ex-devedor, ex-ladrão, pessoa diferente de mim, divergente de mim, em irmão que eu posso amar. A minha oração é que esta reflexão lhe leve a orar. Deus, eu quero. Aquele meu irmão, aquela minha irmã lá da Igreja da Ação Bíblica da Saúde, que é tão diferente de mim, economicamente, socialmente, em termos de estudos, em termos de poder financeiro, mas é meu irmão. E até aquele que me fez mal, é meu irmão. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amares uns aos outros. Eu espero em nome do Senhor Jesus que o irmão e a irmã perceba que não consegue, porque isso vai levá-lo a orar. E em cima da oração, pratiquemos a obediência. Mil perdões porque cedi em muito o meu tempo. Patrick, se faz favor. Vamos orar? Pai Santíssimo, muito, muito, muito obrigado pela nova vida em Cristo, a qual nós só acedemos porque ouvimos o Evangelho, porque cremos e tu nos salvaste e nos acolheste na família. Muito obrigado a Deus, porque é mais do que um conjunto de convicções e práticas, é relação, é sermos irmãos, é sermos cooperadores, companheiros, colaboradores. Muito obrigado porque tu esperas que nós queiramos andar neste caminho. Daí Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo a pedir e não a dar a ordem. A minha oração a Deus é que nós possamos compreender que não conseguimos em nós mesmos, é fruto do Espírito. Ajuda-nos a orar mais por isso. Pai, eu quero-te pedir no nome do Senhor Jesus que consoles o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, com quem eu me identifico até pela história que eu contei, que têm o coração ferido por alguém que os magoou profundamente. Dá-lhes a graça de perdoar. Mesmo que a pessoa nunca volte atrás, mesmo que a pessoa nunca peça perdão, dá-lhes a graça de perdoar. E naqueles que têm o supremo desafio de viver como irmãos com alguém que os magoou, dá-lhes a graça, ó Deus, para se voltarem para a carta de Paulo a Filemão e perceberem que o Evangelho transforma. Ajuda-nos aqui na Ação Bíblica da Saúde a sermos uma igreja que acolhe os irmãos, venham de onde vierem, sejam como quiserem. Se estão nascidos em novo, são irmãos. E ajuda-nos, ó Deus, a tratar dos nossos problemas, daquilo em que nos lesaram, de acordo com o Evangelho. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.